Você está ouvindo o programa Causa Operária.
É, praticamente todos. Acho que a Geórgia é um dos únicos países ainda que não estão tão ligados assim ao governo Putin, né? O governo é russo. E o imperialismo está fazendo uma pressão gigantesca nesse sentido. E o que a gente vê trabalhando lá é característico do que a gente já percebe, que a gente já conhece, porque a gente viu esses movimentos aí, é fantoches, esses movimentos, essas ONGs, né, imperialistas atuando no Brasil algum tempo atrás para o golpe de Estado. A gente está vendo isso acontecer também na Geórgia, né? E ontem o governo da Geórgia entrou com pedido na justiça, né? O partido que é um partido chamado Georgian Dream, né? Sonho da Geórgia, Georgian Dream, ele entrou com pedido aí para que fosse investigado aí e se cortasse verbas dessas ONGs que são ligadas aí ao imperialismo. O que eu achei muito bom, importante, né? Extremamente importante. Mas isso, Marcelo, desencadeou uma reação em cadeia dentro do país. E essas ONGs aí começaram a se mobilizar e chamar movimentos aí de massa contra essa lei, né? Essa lei que ia colocar aí um freio, né? Digamos assim, ia colocar um desmascarar essas ONGs imperialistas que atuam no país, né? E o governo, o parlamento aprovou, né? O Congresso aprovou a medida aí contra essas ONGs, né? E essas ONGs aí se levantaram ferozmente aí contra o governo. Então está tendo muita manifestação, muita mobilização no país por conta disso. Mas a gente vê que é uma situação totalmente orquestrada pelo imperialismo, né? Inclusive o Departamento de Estado norte-americano, Marcelo, ele soltou uma nota que deveria ser uma ironia, claro, né? Eu vou ler para vocês um trecho da nota aqui, vocês vão ver como os caras são mentirosos e palhaços, né? Mas quando é no quintal dos outros, vejam bem aqui o que eles dizem, vocês vão entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? Um trecho da nota diz o seguinte, ô Marcelo, isso do Departamento de Estado norte-americano para o governo georgiano e para o povo georgiano, né? Apoiamos o povo georgiano e o seu direito a que a sua voz seja ouvida. Olha bem, apoiamos o povo georgiano e o seu direito a que a sua voz seja ouvida. Condenamos o uso de violência contra protestos pacíficos, inclusive contra jornalistas que cobrem as manifestações. O uso da força para suprimir a reunião pacífica e a liberdade de expressão é inaceitável. E instamos às autoridades a permitir que os manifestantes não violentos continuem a exercer o seu direito à liberdade de expressão. Isso aqui é uma nota, Marcelo, é cômico, né? Isso aqui é uma nota do Departamento dos Estados Unidos sobre as mobilizações na Geórgia. Então eles dizem que eles condenam a violência contra protestos pacíficos, né? E é contra qualquer tipo de tentativa de suprimir aí a reunião pacífica e a liberdade de expressão. Parece muito com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, Marcelo? Comenta para nós aí, companheiro.
Aliás, você escutou agora no bloco anterior o que eu disse sobre os estudantes, né? Que a violência é a forma como eles encontraram de barrar a mobilização estudantil nos Estados Unidos. E isso vai acontecer em todo lugar do mundo. Você viu como é que a polícia tratou os estudantes nas principais universidades americanas essa semana passada? Com a maior violência, com a maior truculência do movimento o quê? Super pacífico. Eles estavam acampados no campus da Universidade Yale, Columbia, Harvard. Todas as principais instituições de ensino superiores tiveram movimentos super pacíficos. E como é que a polícia tratou os estudantes? Na base da força, na base da bala, bala de borracha, na base de cacetetes. E a liberdade de expressão, cadê? Não estão querendo fazer PLs contra a liberdade de expressão? Então é uma cara de pau muito grande do imperialismo, das classes dominantes mundo afora, de querer convencer os outros que eles são favoráveis e ficar, sabe? Então, claro que você falou bem, né? É irônico, é sarcástico, é uma coisa assim que você tem que tirar sarro desses caras que, na verdade, não querem democracia de jeito nenhum. Colocam todos os obstáculos possíveis para conter a democracia. Então, não tem condições de levar a nota a sério. Só que, ao mesmo tempo, ela tem que ser levada a sério por parte da esquerda brasileira, por exemplo, que não consegue compreender a dimensão do problema e ainda assinar embaixo projetos de lei que vão de encontro às necessidades dos capitalistas dos meios de comunicação de massa, que mentem todo santo dia descaradamente, como faz o Departamento de Estado americano lançando essa nota. As mídias, os meios de comunicação brasileiros do imperialismo fazem isso constantemente, cotidianamente. E aí, quem que vai barrar na política do confronto, não como eles querem fazer contra os estudantes, na truculência física e na coerção, controlando os meios de comunicação, mas quem que vai barrar na política, no diálogo, se não serão, Adriano e amigos, as redes sociais alternativas, inclusive nós, por exemplo. Quem vai ser? Quem que eles vão calar? Vai ser a esquerda minoritária ou a direita? Ou o Bolsonaro? Quem que eles vão calar, na verdade, afinal de contas? Então, esse movimento aí, que o pessoal chama de guerra híbrida, lawfare, toda essa literatura acadêmica em torno desse tema, que é, na verdade, golpes de Estado minando a política inteira, é um problema muito sério. E nós estamos brincando com fogo, Adriano. Nós estamos permitindo que o Supremo Tribunal Federal política. Nós estamos permitindo que os meios de comunicação, só eles possam falar, só o grande empresariado da publicidade e propaganda, do marketing e desses meios de comunicação possam mentir para a população todo santo dia e fazer a cabeça dos outros. E aí nós, que queremos barrar esse processo de monopólio da informação e da comunicação, é nós que estamos errados. Veja só a ironia também dessa situação. Então, que sirva de lição. Nós tivemos um golpe de Estado no Brasil recentemente. Como é que ele foi? Não foi através dos meios de comunicação tradicionais, mentindo todo dia sobre a Operação Lava Jato, colocando o pessoal com massa de manobra na rua de verde e amarelo? Não foi assim? E agora? Golpe de Estado novamente, com as redes tradicionais só elas podendo falar? Então nós temos um problema sério com a esquerda, que está desaparecendo. Ela está sendo exterminada pela cooptação ideológica, política, e aí estamos sobrando nós pouquíssimos na trincheira para enfrentamento sério dessa turma com força, que é isso que tem que ter. Porque, na verdade, se você não tiver uma postura de combate aos monopólios, como é que você vai fazer? E para ter combate ao monopólio, a gente precisa ter rede social. Aí que está a questão, não é? Então, essa história aí de primavera árabe lá atrás, é as primaveras todas aí que estão rondando os golpes de Estado nos países. Geórgia, por exemplo. Estão querendo pegar a Geórgia e trazer para eles. Só que vai ser difícil, viu? Porque todos os países da ex-União Soviética, que a Geórgia também fazia parte da ex-União Soviética, assim como até a própria Ucrânia, né? Eles estão sendo todos trazidos para o lado da Rússia. Porque o que vai acontecer na Ucrânia? Parte da Ucrânia vai ficar para a anexação russa. Eu não tenho a menor dúvida. Vai ser uma zona de contenção. E aí os outros vão partilhar os demais territórios na Europa. Então essa história é muito séria mesmo, né? A esquerda brasileira prestar atenção muito nessa questão que envolve golpes de Estado, através dessas guerras híbridas coloridas aí, né? O pessoal fala, né? Então a gente vai ter que ficar muito atento, que no Brasil essas coisas podem bater a porta rapidinho. É ou não é, Adriano?
Vai que vai, Marcelo. E assim, ontem, né, a gente teve aniversário aí, não sei se podemos dizer assim, mas Ontem foi um dia aí que começou o Euromaidan, né? No, no, na Rússia. Que você, a gente vai ver aí, a gente percebe que ali já, já tinha, né, o, esse início, né? O Euromaidan da Ucrânia que chega, que levou o que está acontecendo hoje, né? Esse negócio aqui da, dessas ONGs aí na Geórgia, é, foi bem esclarecido, que foi bem dito aqui pelo um ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o Scott Ritter, que ele diz que isso aqui é uma tentativa de ucranização da Geórgia, né? Ele coloca nesses termos, igual você está colocando aí, o Marcelo está tá falando aí da Ucrânia, me lembrou isso, né? Que esse cara aqui chegou nesses termos também, uma tentativa de ucranização da Geórgia, né? Porque seria aí uma bucha de canhão também do imperialismo na região ali contra o governo russo, né? Então, é, ficamos atentos, né? Porque a situação é de vento em popa nesse sentido. Voltando aí à questão do Brasil, né? Nós vamos deixar aí a comunicação, então, na mão de quem? Da Globo. Olha bem que beleza. A Globo, Marcelo, olha, uma coisa assim incrível que está acontecendo, que você pode pegar qualquer manchete de qualquer jornalão desses daí do PIG, do Partido da Imprensa Golpista, e você vai ver que os caras estão se derretendo de amor aí pelo Tarcísio, aquele bolsonarista Tarcísio, que agora é governador, é, do estado de São Paulo, né? Tem pessoas que chamam ele de Frankenstein, é, Bandeirante Frankenstein, né? Porque ele é um cara que é de outro estado e está sendo governador do estado de São Paulo aí por conta, né, dessas, dessas questões políticas aí que envolvem ali a, esses direitistas aí, enfim, né? Então você vê, o governo Lula é, mandou grana aí, milhões de dinheiro aí para a Globo no último período, né? Porque é o governo que ele se encontra nesse momento aí acuado, é o governo que encontra-se aí refém do Congresso, do Senado, dessa direita golpista de uma forma geral, né? Então ele está ali cercado. E ele teve que enviar aí milhões para a Rede Globo. Se eu não me engano, ó, 140 ou 160 milhões. É um desses dois valores aí que o governo Lula destinou à Rede Globo, que agora a Rede Globo só faz campanha para o inimigo da Rede Globo, que é o inimigo do Lula, quer dizer, né? Só faz campanha para o Tarcísio dia e noite, Marcelo. Dia e noite é manchete. Esses, os caras tiveram a pachorra de soltar, se eu não me engano, foi na Folha de São Paulo, uma três páginas aí falando quem que é o governador de São Paulo no jornal escrito no domingo, tá? Três folhas aí falando sobre o maravilhoso bolsonarista Tarcisão, que tá aí agora como como se diz, o eles estão colocando um nome nele, tipo o como se diria, o favorito, né, para as próximas eleições a presidente de 2026. Eles estão com essa daí, essa deixa já nesse momento, enquanto o governo abastece, né? É como se o Lula então estivesse dormindo aí com o inimigo, né? Tá dando dinheiro pro pessoal e o pessoal fazendo campanha para outras pessoas, né, Marcelo?
Então, eu vou fazer esse comentário breve, que eu preciso me dirigir para a sala de aula com os meus alunos do terceiro ano. E vou dizer o seguinte, viu? Os 140 milhões que o governo federal está entregando de bandeja para as organizações do PIG, né? Como dizia o Paulo Henrique Amorim, né? O Partido da Imprensa Golpista, o maior de todos, Rede Golpista de Televisão Globo. Então, esse recurso eles entregam na mão assim: façam à vontade o que vocês quiserem com essa grana, que vai ter mais. A gente pode até garantir mais se vocês precisarem. E se vocês quiserem atacar de novo o governo Lula, a gente entrega mais dinheiro para vocês conter o ataque. Como se adiantasse. Então, como se isso resolvesse. E essa fórmula já deu errado. Lembra do golpe de 2016? Essa agenda aí já deu errado. Essa forma de fazer as coisas, ela furou, porque depois a presidenta Dilma fez as mil concessões para o capital privado, para os golpistas, chauvinistas, arrivistas, fariseus da direita tradicional, e não resolveu absolutamente nada. Nas vésperas do impeachment ser votado no Congresso Nacional, o pessoal dizia que podia resolver isso com um acordo. E aí chegou na hora, o que aconteceu? O impeachment foi aprovado com a anuência do Supremo Tribunal Federal. Então, meus caros, Veja que nós estamos numa situação gravíssima. E ao mesmo tempo entrega lá 60 mil reais, se não me engano, para a TV 247. Que, queira ou não, foi um importante veículo de comunicação contra o golpe. Né? Claro que, fora nós, 247 agiu de certa maneira correta, né? Com alguns identitários mesmo assim na TV, mas, entretanto, teve posturas anti-golpe. Isso foi importantíssimo. E aí você entrega 60 mil para eles, para a TV 247, entrega lá 140 milhões de reais para as organizações golpistas Globo. Então é uma coisa que a esquerda também não se toca. E é incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, essa situação, ela está batendo na porta de novo, Adriano. O pessoal não está percebendo o perigo rondando. Mas eu vou deixar que você, com as conexões com os bravos telenautas que nos assistem agora e vão assistir depois, que você conduza o melhor possível o programa aí na próxima sexta-feira. A gente faz uns comentários aí com a minha participação reduzida de 30 minutos devido às circunstâncias, né? Mas aí você toca em frente aí, eu me despeço a partir de agora, um grande abraço.
Abraço, Marcelão, até sexta-feira que vem. Continuamos aqui nosso programa então hoje. Nós temos também aí essa questão aí que é extremamente importante. Boa tarde para os companheiros que estão acompanhando a gente aqui no nosso programa. Berta Pereira, que já chegou por aqui. Boa tarde, companheiro, já colocando a sua bandeirinha vermelha ali, é isso mesmo. Tamo junto aí na luta, companheira. Eu gostaria de falar para vocês sobre uma situação que a gente está organizando aqui. O Partido da Causa Operária vem organizando já há alguns dias, né? E a gente tem mostrado aí para vocês fotos, imagens dessas atividades, né? Que são aí os jantares que a gente está fazendo aí para arrecadar dinheiro para a gente fazer a defesa da Palestina, né? São centenas e centenas de materiais, de adesivos, de panfletos, de cartazes, tá? Que a gente coloca nas ruas aí todos os dias aí pelos nossos militantes, através dos nossos militantes, né? Inclusive no ato de 1º de maio, a gente vai comentar um pouquinho sobre o ato do 1º de maio, tivemos aí centenas de milhares desses materiais distribuídos, né? Inclusive, eu não tive no ato de São Paulo, mas parece que em São Paulo aí o pessoal estava comentando que o material mais pedido, né, que o povo mais queria, era o material do Partido da Causa Operária. A produção, acho que tem duas fotos aí que eu mandei para a produção, se ela puder colocar na tela para a gente ver. São duas fotos aí do nosso adesivo, nosso novo adesivo aí, que está falando da morte das crianças na faixa de Gaza, né? Então esses adesivos aí estão sendo produzidos pelo Partido da Causa Operária, e o Partido da Causa Operária então está fazendo jantares aí para financiar essa gigantesca mobilização em torno da defesa do povo palestino, né? Então esses jantares, eles estão acontecendo em São Paulo, vão acontecer em todas as capitais praticamente, né? Mas em São Paulo, que é por ter muito mais gente ligada ao partido, muito mais gente também dentro do próprio estado, né? A gente tem feito mais de um jantar. Nós já fizemos o primeiro, já fizemos o segundo, e no dia 11 a gente vai ter o terceiro jantar em São Paulo aí, em defesa da Palestina. Cada convite para você participar desse jantar, ele tem um valor de R$200. A pessoa vai falar, nossa, mas R$200? R$200, companheiros, é porque é uma forma aí de você financiar a atividade, né? Você vai jantar lá com o pessoal, tal, mas você está dando os R$200, não é pela sua comida, pelo que você está comendo. Você está dando os R$200 pelo material que está sendo produzido e toda a atividade que nós colocamos nas ruas aí em defesa do povo palestino. Então, participem desses jantares, contribuam com a atividade. Se você também não puder contribuir com os R$200 para o seu convite, entre em contato com algum companheiro, veja uma melhor forma aí como a gente pode organizar para que você participe também da atividade. É muito importante também a participação. Claro que o dinheiro é importante, que sem dinheiro a gente não faz praticamente nada, né? Mas é extremamente importante também a participação de todos os companheiros. Aqui em Curitiba, já vou adiantar para vocês, o nosso acontece no próximo final de semana, sem ser esse agora, no próximo, né? No dia 11, então, nós vamos ter o nosso jantar aqui em Curitiba, tá? Já temos vários convites vendidos. Se eu não me engano, estamos chegando a perto de 20 convites vendidos já, tá? Antes da semana da atividade. Lógico que durante essa semana a gente vai ligar para nossos companheiros todos aí, convidando o pessoal para participar, convidando o pessoal para contribuir, para participar junto com a gente de mais essa atividade aí de extrema importância, né?
Você está ouvindo o programa Causa Operária.